parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou novamente em casa, em São Paulo, mas falta pouco tempo para isso mudar, porque faltam apenas 24 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E quem está novamente comigo no podcast esta semana é ele, Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Esse é o penúltimo Rumo ao Pódio que a gente faz aqui do Brasil ainda, né? Semana que vem a gente vai fazer daqui. E a outra a gente já vai fazer direto de Tóquio já. O Rumo ao Pódio vai ser pertinho mesmo do pódio a partir, não dessa semana, da outra semana.
Exatamente. Semana que vem estaremos praticamente gravando do aeroporto. Depois passaremos umas 14, mais 9, mais 12, mais 15, mais 32 horas viajando, fazendo testes e tentando ficar online com o restante da humanidade, mas daqui a 2 podcasts já será lá de Tóquio, sim, bem lembrado, Gui. E quem estará conosco, não no podcast a princípio, mas lá em Tóquio, serão aproximadamente, ou no mínimo, 278 atletas brasileiros que já têm vaga garantida nas Olimpíadas. Isso mesmo, guarde esse número. Nesta terça-feira, dia 29 de junho, o Brasil chegou à marca de 278 vagas, ou seja, bateu o recorde de Pequim. Em Pequim, 2008, o Brasil levou 277 atletas. Então, foi a participação olímpica do Brasil, do time Brasil, com mais atletas enviados. Claro, não dá para comparar com os Jogos Olímpicos do Rio em casa, com todas as modalidades classificadas, mas sim temos um recorde, e um recorde que pode ser ampliado nos próximos dias, nas próximas horas, se bobear, porque rankings olímpicos estão sendo fechados, mais atletas se classificando, e os 2 últimos atletas classificados eram 2 que a gente já contava, né, Gui? Já estavam na nossa conta ali, mas precisou a Federação Internacional de Tênis fecharam o ranking para a gente saber da classificação de Bruno Soares e Marcelo Melo, nossos tenistas que quebraram, que ajudaram a quebrar essa marca, assim, ficam como emblemas desse recorde que o Brasil bate. Vamos lá, como você disse, Gui, Bruno Soares e Marcelo Melo vão para mais uma Olimpíada, vão com favoritismo, vão com chances de medalha, vão como, Gui? Vão... Eu já gostei deles irem, os dois irem já foi bom. Esse ano, aliás, que eles quebraram uma promessa que eles fazem sempre de jogarem juntos um pouco antes da Olimpíada. Esse ano não jogaram juntos, mas vão juntos para Tóquio.
Então, Marcel, o Marcelo Melo e o Bruno Soares, é claro que eles vão chegar com chance de medalha, né? Eles estão entre os melhores do mundo há muito tempo. Mas desde 2013, sempre tinha pelo menos um dos dois no top 10 do ranking mundial de duplas. E no momento eles não estão. O Bruno Soares é o 13º, o Marcelo Melo está ali no top 20, mas está longe do top 10. Desde 2013, um dos dois sempre estava nesse top 10 e nesse momento eles não estão. O ano de nenhum dos dois está bom, eles não conseguiram títulos muito importantes, mas é claro que eles chegam com chance de medalha. Eles são 2 duplistas muito bons e na Olimpíada o torneio de duplas é sempre muito aberto, é sempre muita gente com chance de medalha e muito difícil de fazer qualquer projeção. E o Marcelo Melo pode quebrar uma escrita bem interessante agora na Olimpíada de Tóquio. Ele vai para a 4ª Olimpíada da carreira dele. Em 2008 ele jogou com o André Sá. Aí, em 2012 e 2016, jogou o Marcelo Melo e Bruno Soares. O Bruno Soares está indo para a 3ª, o Marcelo Melo está indo para a 4ª. Ele pode se tornar o primeiro brasileiro, entre todas as modalidades, a chegar em sua 4ª Olimpíada e ganhar a primeira medalha da carreira. Porque, geralmente, o atleta conquista a medalha ou na 1ª ou na 2ª Olimpíada que, da sua carreira, às vezes na 3ª. O Thiago Pereira, por exemplo, foi para da natação, foi para a Olimpíada de 2004, foi para a Olimpíada de 2008, a medalha vem em 2012, vem na 3ª Olimpíada. Nenhum brasileiro conquistou a primeira medalha de sua carreira na 4ª Olimpíada, e o Marcelo Melo pode fazer isso agora no tênis. É um caminho difícil, São 32 duplas, ou seja, você precisa ganhar 3 jogos para chegar até a semifinal. A chave de duplas na Olimpíada fica duríssima, porque vem jogadores de simples atuar também. Mas é, vai ser uma escrita legal do Marcelo Melo quebrar, de ser o primeiro atleta a chegar na quarta Olimpíada e ganhar medalha pela primeira vez. Porque, por exemplo, o Robert Scheid ganhou medalha na quarta Olimpíada dele, mas ele já tinha ganho outras 3, né? Nenhum brasileiro estreou no pódio quando disputou a quarta Olimpíada, então acho que vai ser uma marca legal para o Marcelo Melo quebrar nas Olimpíadas de Tóquio, embora eles não sejam favoritos, né? Mas com certeza são candidatos ao pódio.
Não, perfeito, Gui. Só lembrando que o Brasil ainda no tênis tem mais 2 tenistas na chave masculina de simples classificados, o João Menezes e o Thiago Monteiro. O Thiago entrou nessa do fechamento do ranking com algumas desistências. O João foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e ficou com a vaga continental. Cada continente pode dar a vaga para o seu campeão. O João aproveitou muito bem a chance lá em Lima e se classificou. E assim fechamos o tênis, infelizmente sem mulheres neste ano, nesta Olimpíada de Tóquio. O tênis feminino do Brasil vai sem, não terá representantes, mas no masculino teremos 2 na chave de simples e mais 2 na dupla, na chave de duplas, obviamente. Marcelo Melo e Bruno Soares, muito bom tê-los lá em Tóquio. A classificação anterior a essa dos tenistas foi no atletismo, até, não sei se surpreendente, mas surpreendente pela marca, né? Uma jovem carioca, a Chayenne da Silva, conseguiu o índice na prova dos 400 metros com barreiras na sexta-feira passada já, no Campeonato Paulista de Atletismo, que foi disputado aqui no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo, claro. Ela vai para a sua primeira Olimpíada, vai numa prova que a gente falou bastante aqui, mas por causa do masculino, a mesma prova do Alisson dos Santos, o Pio. Então, mais uma classificada no atletismo, Gui, e agora, como você disse, como a gente disse nos últimos 2 programas, se eu não me engano, é a semana que o atletismo fecha suas listas, que o ranking mundial é fechado, e a gente, além de quem conseguiu o índice, a gente sabe também de quem não conseguiu o índice, ou seja, que ficou pela classificatória do ranking mesmo para as Olimpíadas. A expectativa continua aquela, dos 15 atletas ainda do atletismo classificados para os Jogos, Gui?
Isso, acho que vão ser mais uns 15 pelo ranking mundial. Dentro desses 15, as meninas do revezamento 4x100, né, que o Brasil está naquela situação que a gente explicou, são só 2 vagas pelo ranking mundial do 4x100. Nesse momento, o Brasil é o segundo. O Brasil era o primeiro do ranking, mas foi ultrapassado, se não me engano, pela Nigéria no fim de semana, mas o Brasil ainda é o segundo para 2 vagas. Se ninguém fizer uma marca boa no revezamento, nem hoje, nem amanhã, no mundo inteiro, essa vaga é do revezamento. E os outros atletas, cada um em suas provas, vão conseguir a vaga pelo ranking. O Brasil deve conquistar ali até 15 novas vagas, contando o pessoal do revezamento. E foi muito legal esse resultado dos 400 com barreira da Chayenne, porque assim, ela bateu o recorde brasileiro 2 vezes. Ela bateu primeiro o recorde brasileiro, se não me engano, há 3 semanas ou há 2 semanas, num torneio em Bragança Paulista, e bateu o recorde de novo dos 400 com barreira, agora com 55,15, e assim, a gente está vendo que ela está numa evolução, né? Não é que ela fez a marca e nunca mais vai fazer, não. Ela tem melhorado prova a prova, e se ela correr na casa dos 54, já dá para começar a pensar numa final olímpica. Uma medalha olímpica acho que ainda é muito difícil. A gente teve uma americana quebrando o recorde mundial dos 400 com barreira com 51 segundos no último fim de semana. Então acho que a medalha é utopia. Mas se ela chegar numa final com 21 anos, vai ser bem legal para a Chayenne da Silva nos 400 metros com barreira. E a gente, claro, vai acompanhar de perto, porque é muito bom ver essa evolução dos atletas mais jovens, assim, que talvez não peguem medalha agora, mas que tem uma evolução pensando já até mesmo em Paris 2024.
Não, exatamente, ela tem apenas 21 anos, está surgindo agora, numa prova que está evoluindo muito no mundo. A gente repetiu várias vezes, o Pio falou isso aqui, né, como a prova do 400 com barreira está evoluindo no mundo. A gente teve um resultado impressionante, inclusive, na prova dele, quase o recorde mundial quebrado também na última semana, e o que comprova um pouco aquela tese que a gente vem batendo na tecla há quase um ano aqui no podcast, né, Gui? Que os atletas estão se treinando, estão conseguindo corrigir até erros. O Pio falou isso e falou muito bem, que durante a pandemia, se ele foi prejudicado por não conseguir competir muito, ele foi ajudado porque ele teve tempo de mudar coisas que ele precisava na corrida dele e evoluir nesse sentido. Então a gente está vendo aí provas que envolvem muita técnica também, ali de força, recordes mundiais sendo quebrados, a gente viu no lançamento do peso, nos 400 a gente quase teve o recorde quebrado, então estou imaginando uma Olimpíada muito, muito forte no atletismo, pelo jeito os atletas conseguiram sim evoluir apesar da pandemia, apesar das restrições, e voltando só na Chaene, é isso, 21 anos, daqui a 3 anos tem a Olimpíada de Paris, então é um ciclo. Podemos dizer que ela começa o ciclo de Paris muito bem, vai para uma grande competição já consegue evoluir pensando nos próximos jogos e é um nome para a gente, sim, começar a ficar mais atento. Ainda no atletismo, só um resultado positivo de quem a gente não precisa ficar apresentando, não é um jovenzinho, muito pelo contrário, um campeão olímpico, Thiago Braz, no salto com vara na Alemanha, conseguiu soltar 5,80, conseguiu uma medalha de ouro no meeting lá na Alemanha, e se não bota ele na briga pela medalha de ouro, porque nosso amigo Mondo Duplantis está, me parece, imbatível hoje, pelo menos recoloca o Thiago na briga, né? E salto com vara, a gente, como experiência própria de brasileiros, sabe que é uma prova que no dia ali, olímpico, no dia da final olímpica, é o famoso tudo pode acontecer. Você tem que estar ali brigando para conseguir. É vento, é vara, é um salto melhor, é uma empolgação, pode levar alguém para uma medalha de ouro, como levou o Thiago no famoso dia chuvoso lá no Engenhão. A medalha de ouro contra alguém que era favoritíssimo na época. Temos, de novo, um favoritíssimo, acho que mais desta vez do que na outra, mas é bom ver o Thiago pelo menos voltando a soltar bem as vésperas do jogo, certo, Gui?
Isso, ele fez 5,80 metros. A medalha na Olimpíada deve girar próximo dos 6 metros. O ouro deve ser até bem mais que isso, 6,10, 6,15, com o Duplantis, como você falou. Mas tem a prata e tem o bronze que estão um pouco mais abertos, mas ainda assim deve ser uma marca próxima dos 6. Ele fez 5,80. Então o Thiago vai chegar como candidato ao pódio, mas não vai chegar como favorito. Parecido com o que aconteceu em 2016 e dando o que deu. Então a gente torce para que tenha uma nova surpresa e ele conquiste esse bicampeonato. Ou pelo menos conquiste uma nova.
Eu imagino que ele não ficaria nada chateado com uma medalha de bronze ou de prata lá em Tóquio, visto que o ciclo dele não foi tão bom. E eu acho que até para quem já tem o ouro olímpico, a segunda medalha, quando é de prata ou de bronze, eu acho que ela não fica, não é um peso que ele carrega, ao contrário de quando você tem um bronze ou uma prata e vai para uma Olimpíada e não consegue conquistar o ouro, eu acho que rola uma decepção por não alcançar um objetivo ainda maior, muitas vezes você tem essa chance, essa segunda chance. Eu imagino que pelo ciclo do Thiago, se ele sair com qualquer medalha de Tóquio, ele ficará contentíssimo. E já entra para a história do atletismo mundial e atletismo brasileiro, com certeza, onde ele já está, aliás. Falando de vagas ainda, a gente está falando do recorde hoje aqui, o recorde de vagas que o Brasil conquistou com a 278ª, nossa, falei bonito, gravem isso, por favor, não apaguem, guardem esse momento. O Brasil pode, a gente disse, o atletismo pode levar o Brasil perto das 300 vagas para Tóquio, mas para passar de 300 vagas, o Brasil depende de alguém ou de um time que está começando a jogar, que vai jogar daqui a pouco, um pouquinho depois da gravação deste podcast, o Brasil entra em quadra no basquete masculino. É a última chance de um esporte coletivo do Brasil conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil estreia no pré-olímpico mundial de basquete lá em Split, na Croácia, contra a Tunísia, às 15h desta terça-feira. Na quarta-feira tem mais um jogo, daí contra os donos da casa. Você acompanha tudo no Sport TV, também no GE.globo. Provavelmente, como gosta de ressaltar o Gui aqui, quando você ouvir esse podcast, já saberá o resultado da estreia do Brasil contra a Tunísia. Não quero antecipar nada aqui, mas o Brasil deve ganhar esse jogo, porque os próximos jogos devem ser os realmente complicados para o Brasil. Se o Brasil passar dessa primeira fase, cruza com outro grupo, já na semifinal. Do outro lado vem Alemanha, Rússia ou México. Alemanha e México já jogaram. Eu fui ver o resultado aqui e fiquei até surpreso com a pouca diferença.
Não,
na vitória alemã.
Eu assisti esse jogo, o México liderou até 7 minutos antes do término do jogo, aí a Alemanha deslanchou no fim. É estranho até ver um time da Alemanha. A Alemanha está desfalcada também, assim como a maioria dos países, inclusive o Brasil. Mas, assim, a Alemanha, na teoria, teria que ter ganho com mais facilidade do México. Então, é importante para o Brasil passar nessa primeira fase, né, com Tunísia e Croácia, e quem sabe passar até em primeiro, para poder talvez pegar essa Alemanha que provavelmente vai passar em segundo no grupo com a Rússia, porque a Alemanha hoje realmente não jogou nada, e não é que estava num dia ruim, parece que o time, o limite do time é isso mesmo, é ganhar de 6, 7 pontos do México. Então, isso me deixou um pouco mais tranquilo para esse pré-olímpico, pelo que a gente vê. Talvez só a Croácia e a Rússia vão ser rivais mesmo pela vaga olímpica do Brasil. Vamos acompanhar, né?
É só o campeão de cada grupo desses grupos que se cruzam, né? Vão para a Olimpíada. No final, a gente tinha visto que o Brasil tinha caído num grupo complicado por ter várias seleções do mesmo nível do Brasil, talvez seja isso, é um grupo muito equilibrado, ao contrário de outros grupos que tem uma seleção de destaque, que tem a Lituânia, que tem a Sérvia. Então, os outros grupos me parecem mais definidos, mesmo sem os jogadores da NBA, a maioria deles não está com suas seleções, mas no final o Brasil pode ter dado sorte de cair num grupo que tem pelo menos 3 seleções emboladas com a seleção brasileira, e ué, não dá para duvidar, né? Depois desse jogo da Alemanha, eu juro que também bateu uma pontinha de esperança. E eu não estava com grandes esperanças em relação a essa classificação, porque, obviamente, ser campeão contra a Croácia, lá na Croácia, ou pegando a Alemanha forte, ou a Rússia forte, me parecia algo bem difícil. Mas, olha só, eu acho que temos um jogo, mesmo antes do jogo começar, acho que temos um jogo, aí sim, vamos acompanhar com mais atenção nos próximos 2 dias. Eu imagino que vocês também acompanhem aí antes ou depois de ouvirem o podcast, mas essa é a última esperança, a última chance do Brasil levar mais de 300 atletas para Tóquio. Eu acho que vai ficar bem nesse limiar aí, dependendo do basquete masculino classificar e o Brasil ter de verdade um time histórico, uma delegação histórica nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Falando em quem já está classificado, permanecendo nas quadras e nos esportes coletivos, Gui, eu queria que você falasse um pouco desse final de semana, que acho que também deixou todo mundo muito otimista em relação ao vôlei. Tanto o vôlei masculino quanto o feminino, claro que o masculino um degrau acima, porque foi campeão jogando bem contra uma seleção enorme. O Brasil sai do final de Liga das Nações, eu acho que feliz, né? Eu imagino que tanto o Renan, que não foi para a Itália, porque estava se recuperando da Covid, mas que vai para Tóquio, quanto o Zé Roberto Guimarães, que também já ficou com vice na Liga das Nações e divulgou as convocadas para a seleção, acho que ambos devem estar contentes com o que eles viram, claro, com o masculino um pouquinho à frente. Qual a sua impressão, Gui? Fazendo toda essa análise de desfalques, seleções que não foram com os times completos, etc., você gostou? Também sai mais otimista?
Saio mais otimista, mas tento manter os pés no chão com o time feminino. Vamos começar a falar do vôlei masculino rapidamente. O time foi campeão, jogando muito bem na final contra a Polônia. A Polônia completa, a Polônia vai ser uma das principais adversárias do Brasil na Olimpíada. O vôlei masculino campeão, isso é ótimo. O Brasil vai chegar como favorito. Assim, se tiver que dar uma equipe para ser medalha de ouro, vai ser o Brasil. Assim, é um favoritismo não tão claro quanto era em 2004, por exemplo, mas é um favoritismo em que o Brasil tem sim. Acho que Polônia, Rússia e Estados Unidos fazem ali uma segunda força, França e Itália também brigarão pela medalha, mas o Brasil é o favorito, jogou muito bem, rodou bastante os jogadores, porque a equipe já estava praticamente fechada, né? Os 12 que iam para a Olimpíada não tinham sido anunciados, foram depois da Liga, mas meio que todo mundo já sabia quais seriam. Tem 7 campeões olímpicos da Rio 2016, o Bruninho indo para a 4ª Olimpíada, o Lucão e o Wallace indo para a 3ª, o Maurício Borges e o Maurício Souza indo para a 2ª, e o Douglas Souza também indo para a 2ª, um pessoal indo para a 1ª Olimpíada, o pessoal, digamos, tirando o Thales, que é o líbero, são os reservas, né? O Alan indo para a segunda Olimpíada, né? Indo para a primeira Olimpíada, ele é o reserva do Wallace. O Isaac indo para a primeira Olimpíada, ele é reserva dos centrais. Enfim, acho que é um time. O Cachopa, reserva do Bruninho, indo para a primeira Olimpíada. Acho que é um time bem interessante, porque tem a casca de ser campeão olímpico, com o pessoal, eu não digo jovem, porque os jogadores não são tão jovens de idade, mas são jogadores que ainda não têm tanta experiência em Olimpíadas, mas têm experiências em ligas mundiais, ligas das nações e Grand Prix. Então, o time masculino acho que vai como favorito a ouro. O time feminino foi, assim, foi melhor do que eu esperava, isso é claro. A seleção teve bons jogos, perdeu duas vezes para os Estados Unidos na primeira fase e na final por 3-1, mas jogou bem, foi um jogo, foi um 3-1 que deu emoção, que o Brasil teve chance de ganhar, isso é importante. Mas é bom lembrar que China, Sérvia e Itália, que são as três melhores seleções do mundo, ao lado dos Estados Unidos, vai, as quatro melhores seleções, jogaram a liga com time reserva. Então, às vezes nem time reserva, às vezes time juvenil mesmo. Então, assim, o Brasil foi vice-campeão, é muito importante, foi melhor do que eu esperava, o Zé Roberto conseguiu rodar bem o time, escolheu bem as jogadoras, acho que não tivemos polêmicas na hora da convocação, convocou quem estava melhor mesmo, não levou em conta o passado. Sheila e a Denise, campeãs olímpicas, superatletas, ficaram fora. Então, eu gostei da Liga das Nações feminina, mas tem que ficar o asterisco que tinha três times, China, Itália, China, Itália e Sérvia, jogando com time reserva. O Brasil chega na Olimpíada como a quinta força, atrás de Estados Unidos, China, Sérvia e Itália. Mas é uma quinta força que numa Olimpíada pode conquistar uma medalha, pode ganhar um jogo de quartas de final, pode ganhar uma semifinal, mas no papel o Brasil ainda está um pouquinho atrás desses times. Vôlei masculino favorito, vôlei feminino candidato ao pódio.
Concordo com você e acho que a prova disso foram as convocações, né, Gui? Quando o Renan divulga a convocação logo depois do título, sem surpresa, sem... Não vou falar polêmica, mas... Não teria polêmica mesmo, mas sem nada que espante quem já estava vendo o time, prova que é um time muito bem formado, um time equilibrado, que sabe das suas forças, e elas são muito boas. Assim, o Leal fez uma final e semifinal de Liga das Nações enorme, muito bem mesmo. Os três ponteiros, aliás, muito bem, Lucarelli, Leal e o caraca, eu esqueci o nome dele, Douglas Souza. Eu ia falar o Souza, como se fosse o Douglas. Também saindo do banco e sendo fundamental em muitos momentos. Assim, eu acho que o Douglas, por exemplo, pode ser uma arma não secreta, porque todo mundo conhece ele, já é campeão olímpico, mas uma arma importantíssima para o Brasil em jogos que precisar virar ali alguma coisa não estiver dando certo. Isso ficou claro nas finais da Liga das Nações. O Bruninho é um gênio ali da posição, vai muito bem. Os dois centrais, Lucão é muito bom, a gente conhece. Maurício Souza está muito bem. O Lucão, em grande fase, é um dos melhores do mundo. O Maurício Souza está numa grande fase e é um dos melhores do mundo. Ou seja, também temos dois centrais muito, muito bons. O Wallace é um cara decisivo, que bota a bola no chão. Então a gente tem um time praticamente pronto para ser campeão olímpico de novo. Assim, se há uma grande mudança em relação ao Rio, é a saída do Serginho. Assim, não temos, claro, um líbero à altura, porque nunca teríamos um líbero à altura, mas o Thales cumpre bem o papel dele. Então, fiquei muito, muito contente mesmo com o desempenho do Brasil. Já no feminino, é isso, a seleção ainda estava cheia de dúvidas, né? Tanto que a convocação final, não sabia quem seria a levantadora reserva, seria a Roberta ou seria a Dani Lins. Dani Lins, que já é campeã olímpica e poderia ir de novo. A Roberta indo como uma mão ali que o Zé tem confiança. Então, havia isso. A Ana Cristina indo com tão pouca idade. Claro que é preparando ela para a Olimpíada de Paris 24 também, mas por que não ser a arma secreta ali? O Zé me falou isso. Na primeira vez que conversei com ele sobre a Ana Cristina, ele falou: Marcel, tem uma hora do jogo que nada está dando certo, você precisa tirar alguém do banco para tentar resolver a partida. E a Ana pode me dar isso, porque ela é uma das poucas jogadoras do Brasil que tem um saque-viagem muito bom, ela é alta, pode entrar no bloqueio, ela é desconhecida mundialmente, então pode ser uma arma que o Brasil não tinha apresentado em outras partidas, em outros jogos, e num jogo decisivo que a gente não tem as coisas dando certo, ela pode resolver, sair do banco e resolver. Então, entendo a convocação do Zé por causa disso. E eu acho que a gente vai... Bom, estou na mesma linha tua, mesmo de raciocínio. O masculino vai como muito favorito, muito mesmo. Claro que há seleções muito fortes. O jogo contra a França na semifinal foi mais fácil? Foi, mas a gente viu a França fazer partidas muito boas na Liga das Nações. A Polônia é essa potência que a gente já conhece também. E no feminino é isso. Acho que o Brasil chega ali com tranquilidade às quartas de final, e daí tem uma partida que pode ser muito difícil, por exemplo, contra os Estados Unidos, que é um jogo que o Brasil ainda não encaixa, mas pode pegar também uma seleção forte como a Sérvia e a Itália, em um jogo que o Brasil encaixa melhor e o Brasil passar. Então, não dá para descartar medalha para as meninas do vôlei, como gostam de dizer nossos narradores. Outro esporte que teve disputas interessantes no final de semana foi a ginástica, né, Gui? Você quer destacar principalmente quem? Rebeca e Zanetti, que fizeram boas notas, além de boas apresentações, conquistaram boas notas e têm chance de... E mostram que as chances que a gente sempre fala que eles têm na Olimpíada são concretas mesmo? O que você quer analisar dessa ginástica nesse final de semana, Gui?
Ah, foi muito, muito bom o resultado do Arthur Zanetti. Ele foi medalha de prata, com uma nota ali 14,933. O ouro, o campeão foi um grego, né? O grego que é o atual campeão olímpico, foi campeão dessa Copa do Mundo com uma nota bem acima, 15,500, e conquistou a medalha de ouro. Mas essa nota do Zanetti foi muito boa por vários motivos. A gente não viu o Zanetti competir desde antes da pandemia, vimos que ele está muito bem. Ele, nessa mesma Copa do Mundo, o terceiro colocado foi o turco, que é o atual campeão mundial. Então, o Zanetti ganhou do atual campeão mundial com uma nota que daria a medalha de ouro para ele, Zanetti, no Mundial de 2019. Então, o Zanetti está muito na briga pela medalha. Isso foi muito bom de ver, porque a gente estava sem parâmetro, né? O Zanetti estava sem competir há um ano e meio. Ponto. A Rebeca Andrade, ela ainda é uma grande incógnita, porque a ginástica feminina do Brasil tem esse histórico de esconder bastante as apresentações do público e, consequentemente, dos jornalistas. Então, a gente não sabe direito como a Rebeca está. A Rebeca, 100% em forma, livre de lesões e podendo saltar, fazer o salto, né, duas vezes e tentar a medalha no salto, ela briga muito forte pela medalha. Mas nessa Copa do Mundo, por exemplo, ela só competiu nas barras assimétricas e na trave. Barras assimétricas, ela tem uma apresentação boa para chegar numa final olímpica, não tão boa a ponto de ganhar uma medalha. E na trave, ela não foi tão bem nessa Copa do Mundo, ela não caiu, mas ela falhou um pouquinho. A trave, ela também tem uma apresentação para ser finalista, mas não para ser medalhista olímpico, isso tudo na teoria, né? Na prática ela pode ir lá e ganhar a medalha, mas estou falando na comparação das notas com as melhores do mundo. A Rebeca é muito forte no individual geral, e a gente precisa saber exatamente como está o solo dela, para a gente ver se a Rebeca vai chegar como favorita no individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos. E a grande dúvida é o salto. Ela não faz os dois saltos, né? Que na ginástica, para você ganhar uma medalha no salto, no aparelho salto, você tem que fazer dois saltos, e aí a soma das duas notas dá a medalha para o campeão, para o vice, para o terceiro colocado. A Rebeca tem feito só um em todas as competições. Ela não faz dois saltos, deve fazer uns 3 ou 4 anos. Ela, nesses 3 ou 4 anos, passou por muitas lesões. Se ela fizer os dois saltos, ela tem muita chance de medalha, mas a gente não sabe se ela vai fazer. Ela não falou em nenhum momento qual salto que está treinando, como que vai fazer. Ela esconde o jogo, e é uma tática da confederação, e eu entendo, a confederação faz o que quiser, mas a gente não sabe como ela está no salto. É difícil isso, a gente conseguir projetar qualquer coisa, porque a gente pode falar, ela é favorita à medalha, mas chega no dia, ela nem tenta saltar, e aí nem tem chance de ir para a final. Então, a Rebeca é uma grande incógnita, que a gente torce que essa incógnita seja certa, que a estratégia seja certa, e que ela chegue na Olimpíada, salte duas vezes, encante todo mundo, surpreenda o mundo inteiro e ela conquiste a medalha. O Zanetti foi muito bom, o resultado dele foi espetacular. A gente não viu o cara há um ano e meio, ele foi lá e fez uma nota de campeão mundial.
Ele é muito regular, né? Me impressiona no Zanetti, é isso. A estratégia dele durante todo o ciclo, isso vem já há 2, 3 ciclos, é muito precisa, né? Ele sabe quando vai competir bem, sabe a hora que tem que estar forte, sabe a hora que tem que treinar mais. É impressionante mesmo, e as metas dele sempre são ambiciosas e ao mesmo tempo com os pés no chão, porque ele fala, não, ó, dá para conquistar a medalha, dá para ir em busca da medalha, dá para ir em busca do ouro, ele sempre sabe o que precisa fazer e chega e executa bem. Eu acho que é daquelas bolas de segurança do Brasil, como um todo, analisando todos os esportes, não só a ginástica, de alguém que sabe como se preparar para os Jogos Olímpicos, chegar lá no melhor da forma e não decepcionar. Eu acho que o Zaitin, nem cabe essa palavra para ele, porque ele nunca decepcionou nesse sentido de não fazer o que se esperava dele. Aparentemente, novamente, chega no melhor momento possível, mais velho, mais experiente, com outro físico, vamos dizer assim, mas chega da melhor maneira possível novamente nos Jogos Olímpicos, o tal de campeão olímpico, Arthur Zanetti. Gui, para fechar o programa de hoje, para fechar mais um episódio do Rumo ao Pódio, mais de 100 episódios, já 102 episódios do Rumo ao Pódio, a pergunta que fazemos todas as semanas há mais de um ano: vai ter Olimpíada daqui a 24 dias, ou 23, ou 22, dependendo de onde você ouve e quando nos ouve?
Vai ter Olimpíada agora. Tá tudo pronto lá no Japão, os atletas já estão chegando, já tem algumas delegações, pouquinhas ainda, mas já estão lá, nenhum brasileiro já chegou ao Japão, e nós da Globo, a primeira leva, digamos assim, vai essa semana para Tóquio, eu e você e outras, muitas pessoas, vamos só na outra semana, então vai ter Olimpíada, muitos protocolos, muitos testes, muita gente vacinada também, o que é importante. A vacinação no Japão ganhando velocidade, não do jeito que a gente gostaria, mas ali 1 milhão de novas doses aplicadas por dia, para o Japão é um número bom, eles têm cerca de 130 milhões de pessoas na população, então acho que vai ter Olimpíada, sim, Marcelo, tá chegando.
O que a gente soube também de notícias que chegam de lá, que agora voluntários e também os participantes, todos os credenciados da Olimpíada podem ser vacinados e estão sendo vacinados, então se de alguma forma o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador quiseram fazer essa, eu não vou chamar de bolha, mas esse cercadinho de segurança com muita gente vacinada, eles estão conseguindo, então outros trabalhadores, vamos dizer assim, das Olimpíadas que ainda não tinham sido vacinados, vão vacinados. No mundo inteiro, o COI já divulgou que o número de atletas vacinados dentro das delegações olímpicas de cada país deve chegar em torno de 80%, 85%. O Brasil mesmo já anunciou que deve chegar com mais de 92%. Na semana passada, quando eu falei com o COBE pela última vez, esse número é de 92% da delegação inteira do Brasil vacinada, ou seja, dos 700 membros da equipe brasileira, contando atletas, técnicos, pessoal administrativo, enfim, todo mundo, mais de 92% já foi vacinado com a segunda dose. Eles imaginavam 95% vacinado, pelo menos com uma das doses, quando eles chegarem lá em Tóquio, que é praticamente todo mundo, né? Alguns poucos, e não me pergunte os nomes, porque eu não sei, apesar de ter tentado descobrir, alguns poucos não quiseram vacinar, foi isso mesmo, não foi que o COBE não conseguiu vacinar todo mundo, porque mesmo quem estava fora do Brasil, o COBE conseguiu acordos com outros países, com a Itália, com a Espanha, com Portugal, com a Dinamarca, com muitos países para vacinar, com a Sérvia, que teve o taekwondo lá, para vacinar os atletas que estavam lá. Então o Brasil conseguiu vacinar. Quem não vai vacinar é porque não quer, o que é triste, por um lado, porque além de não pensar nele, não pensa no grupo, não pensa nos próximos. Então o Brasil vai com quase todo mundo vacinado, o que é ótimo. É a primeira equipe oficialmente que chega ao Japão do Brasil. O COBE também já está mandando seus membros para lá, mas de atletas, Ana Sátila e Pepe Gonçalves chegam dia 6 de julho, ou seja, já na semana que vem temos atletas brasileiros chegando ao Japão para aclimatação, para esse trabalho todo nas bases. O Brasil vai ter 8 bases lá, além da Vila Olímpica, os atletas vão ficar em outras bases, onde eles podem se alimentar. A gente já contou algumas curiosidades semana passada aqui, podem treinar, podem se alimentar, podem fazer suas fisioterapias, enfim, eles não precisam ficar o tempo todo na vila, então esse esquema também já está montado, os atletas começam a chegar e a partir da semana que vem, porque estaremos praticamente embarcando, mas da próxima a gente já começa a contar um pouco desse clima olímpico na real lá do Japão, de clima mesmo, sabemos que sairemos de um frio gritante aqui em São Paulo para um calor escaldante em Tóquio, o que facilita na hora de fazer as malas, que eu ainda não comecei, aceito dicas do que levar e o que não levar para o Japão, mas é isso, saberemos que teremos muitos protocolos a seguir, mas a gente detalha isso mais na próxima semana. Por enquanto, o que sabemos é que a Olimpíada está confirmada para 23 de julho. Para você que vai ficar aqui no Brasil escutando a gente, 23 de julho pela manhã tem a cerimônia de abertura, 23 de julho à noite já tem jogo de vôlei, já tem um monte de coisa rolando. Você assiste na Globo, no Sport TV, no GE.globo, no Globoplay, em todos os lugares que a gente puder, a gente informa vocês de lá. É isso, Negui. Quase embarcando, quase tudo pronto. Vamos nessa, né? Vamos continuar o rumo ao pódio, quase de outro lugar semana que vem, e já de Tóquio na outra semana. Obrigado de novo, hein?
Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio com você. E aí, na semana que vem, a gente já vai ter a equipe, a delegação brasileira completa, e a gente vai saber se a gente vai ter 280, 290, 295, ou quem sabe 300 atletas nos Jogos Olímpicos nessa última semana aí de conquistas de vagas. O Brasil pode levar uma vaga no basquete masculino, muitas vagas do atletismo com índices e pelo ranking mundial, e também pode ser que surja alguma sobra de vagas para o Brasil no levantamento de peso e no golfe. Vamos acompanhar as realocações dessas vagas nessas modalidades. De olho nos 300, hein, Marcelo?
Ah, eu
No
ia falar
momento
isso
estamos com
agora.
278. Se tiver o basquete e o atletismo com muitos atletas, podemos chegar nos 300 e nos igualarmos à Esparta, digamos assim.
Tirou as palavras, tirou o número da minha boca. Eu estou torcendo para que sejam 300 atletas redondinhos ali, exatamente 300. Facilitará as nossas reportagens e os nossos trocadilhos. Isso que é mais importante, eu acho que talvez. Então, torcendo para que os 300 de Esparta, não, os 300 do Brasil se classifiquem, se garantam nos Jogos Olímpicos e na semana que vem já pode ser sobre isso. Já temos tema para semana que vem do podcast. Gui, brigadaço de novo. Até semana que vem. Nos encontramos por aqui ou em algum lugar dessa São Paulo antes de embarcarmos. Até mais. Não, agora não nos encontramos mais. Estamos em quarentena a
Não,
partir de amanhã.
só no
Trocamos
aeroporto
em casa. Então,
agora.
só nos encontraremos virtualmente antes de nos trombarmos no aeroporto de Guarulhos. Gui, valeu, um abraço.
Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o podcast com você. E na semana que vem nós voltamos com os números finais da delegação.
Valeu, Gui. É isso. Rumo ao Pódio é uma produção minha do Guilherme Costa. Tem edição de Bruno Palamin e Pedro Suaide. Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá no GE, no GE.globo/rumoalpodio ou no seu agregador de podcast favorito. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela companhia. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Arigatou gozaimashita. Tchau, tchau.